A visita do secretário de Estado americano, prevista para esta segunda-feira em Angola, é aguardada com alguma expectativa, mas também com algumas preocupações, a julgar pela conjuntura política vigente no país e as incertezas que invadem o presente e o futuro dos angolanos. De acordo com a agenda do Departamento Norte-Americano, Mike Pompeo vai avistar-se com o presidente João Lourenço e com o ministro das Relações Exteriores para reafirmar o apoio dos Estados Unidos aos esforços anticorrupção e a democratização. O secretário de Estado americano vai também encontrar-se com parceiros económicos e a comunidade empresarial para discutir a luta contra a corrupção e as crescentes oportunidades para o comércio bilateral e investimentos. Esta visita do governante americano acontece uma semana depois da visita da chanceler alemã, que avistou-se com as autoridades angolanas à frente de uma delegação que integrou vários homens de negócios. Entretanto, Angola e os Estados Unidos assinaram em 2010 um acordo para a criação de uma comissão bilateral intitulada Diálogo de Parceria Estratégica. Por outro lado, Angola tornou-se também no terceiro país africano com o qual os Estados Unidos têm uma parceria estratégica. Os outros dois são a África do Sul e a Nigéria. No quadro da cooperação bilateral, os Estados Unidos consideram que Angola ocupa uma posição geográfica importante de acesso à África Central e Austral e também próxima do Golfo da Guiné. O ministro das Relações Exteriores já confirmou a visita de Mike Pompeo à Luanda. Manuel Augusto adiantou que a mesma se enquadra na consolidação das relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos.
Sim, podemos confirmar que Sua Excelência, o secretário de Estado americano, Sr. Mike Pompeo, vai visitar Angola no próximo dia 17. O Sr. Mike Pompeo vai fazer uma visita ao Médio Oriente e à África e decidiu escolher Angola como um dos países que vai visitar. Naturalmente que esta visita se enquadra na consolidação também das nossas relações, que são excelentes.
O ministro Manuel Augusto disse, por outro lado, que a visita de Mike Pompeo representa um sinal de apoio às reformas em curso no país, lideradas pelo presidente João Lourenço.
Como sabem, no passado mês de agosto, eu efetuei uma visita oficial a Washington, aos Estados Unidos, a convite do secretário Mike Pompeo, e agora tomamos essa visita como uma visita de reciprocidade, e a ocasião será aproveitada naturalmente para discutirmos assuntos de interesse comum. Entendemos também esta visita como um sinal de apoio do governo americano às medidas que têm sido tomadas no nosso país no âmbito das reformas em curso e também dos combates que fazem parte da estratégia de governação do presidente João Lourenço. Portanto, vamos preparar esta visita com a atenção que ela merece e acreditamos que será mais uma ocasião para também Angola reafirmar a sua vontade de continuar inserida no contexto internacional e ser vista como um sujeito de bem.
Alguns analistas em Luanda defendem que da agenda do secretário de Estado americano devia constar um encontro alargado com a sociedade civil e independente. Quem também partilha desta ideia é o analista político Alívio Quilumbo, que não deixa de sublinhar a importância desta visita.
Eu acho que essas visitas põem a Angola no centro das atenções ao nível das grandes potências internacionais. Eu só devo lembrar que em 2014, na mesma semana, encontro quase que circunstanciais em Angola, esteve cá John Kerry, secretário de Estado norte-americano, e na mesma semana, não, primeiro esteve cá Li Keqiang, na mesma semana, uhum. E no final de semana esteve John Kerry. Portanto, Angola sempre foi um país apetecível a nível internacional. Infelizmente, internamente, não tem sabido tirar proveito dessa grande capacidade que o país tem em ser uma potência em termos de recursos minerais e energéticos, mas infelizmente muito mal governada. Agora, eu sei que Mike Pompeo tem uma agenda já específica, Ele vem de três países africanos, vem da Etiópia, creio sim, e uma das suas paragens em África será, portanto, Angola. E em Angola ele tem uma agenda que é específica, que tem que ver com democratização e apoio ao combate à corrupção. Esse apoio ao combate à corrupção é interessante porque lembro-me que Manuel Augusto, na condição de Ministro das Relações Exteriores, houve uma reunião importante dos Estados da América em que ele esteve, e que ele afirmaria, diante dessa estrutura, diante da sala presente, que havia mais dinheiro angolano em Miami do que em Portugal. Dali do interesse da Angola em cooperar profundamente com os Estados da América para, no âmbito, não é, do repatriamento de capitais e recuperação de ativos ilegais saídos da Angola, ter o apoio da América, um país com bastante experiência nesse ponto de vista, para reavermos esse capital. Isto é um elemento. Outro elemento é que o FBI também é uma estrutura americana da inteligência, que também combate a corrupção. Se houvermos que foram eles que desmantelaram o grupo de Joseph Blatter na FIFA, que o levou até, portanto, a ser destituído e a ter problemas no tribunal, e começou a partir de Miami. Se Angola tem mais dinheiro em Miami do que em Portugal, eu acho que essa cooperação vai naturalmente chegar até esse nível, e creio que é do interesse de Angola estreitar as relações, para além do petróleo que há com os Estados da América, porque nós somos, tal como a África do Sul, a Nigéria, a Angola é um dos três parceiros estratégicos dos Estados da América em Angola. A parceria estratégica pressupõe relação privilegiada a mais alto nível, mas que não passa do petróleo, e precisamos de ir além disso. Sabe que existe em Angola, a AMCHAM Angola, que é uma instituição que revê interesses americanos a nível de empresários, e também com a Câmara do Comércio Angola Estados da América, e que não passa do petróleo. Há toda uma vontade dessa estrutura, que tem um valor econômico, ir além, naturalmente, do petróleo. Mas também, em 2019, no dia 13 de fevereiro, no âmbito da nova estratégia da política externa dos Estados da América para a África, esteve cá o diretor da Casa Branca para Assuntos Africanos, Cyril Sartori, que reuniu com a cúpula angolana, e o interesse é exatamente melhorar a relação da Angola aos Estados Unidos da América. Agora, relativamente à democratização, eu acho que é importante os Estados Unidos da América, uma democracia bastante avançada, e se nós queremos melhorar o nosso estado de democratização, que é bastante incipiente ou quase insignificante, é apenas uma questão mais de papel do que de facto, porque a democracia não é isso que é em Angola. A democracia tem pressupostos que são grandemente violados em Angola. Em Angola se fala de democracia quando há eleições, e as nossas eleições só tendem para um único resultado. Parece que é uma máquina formatada para dar um único resultado. E isso é uma democracia que não interessa a ninguém. Mas eu também gostava de ver os americanos um bocadinho mais duros com Angola no que concerne ao processo hoje. Escrutinar melhor esse processo, porque sabe-se que o combate à corrupção também tem muitos riscos, que é o risco do absolutismo, que poderá resultar desse combate, que é por via do combate ser eliminados adversários ou inimigos de João Lourenço, e por esta via se criar um novo status com uma nova forma de se fazer, com uma nova subtileza, mas também é corrupção. Portanto, gostava que Michael Pompeo, dentro daquilo que é o rigor americano, prestasse maior atenção nesse elemento.
Mas não acha que estas visitas também deveriam ser mais alargadas, com encontros também com membros da sociedade civil, para tentar perceber aquilo que sentem em função da própria realidade interna do país?
Absolutamente de acordo. Para fazer aqui um paralelismo, eu fui um dos convidados num dos meetings do Banco Mundial, quando esteve cá aquela comitiva em que um dos representantes do espaço que tem que ver com Angola no Banco Mundial também esteve cá, e estiveram em encontro de manhã com o Presidente da República, e houve um almoço depois com a sociedade civil. Eu fui convidado, portanto, ali eles, depois de ouvirem o Executivo Angolano, a versão do Executivo Angolano, vieram ouvir a versão de outra faixa da sociedade que, portanto, tem uma outra visão do que se passa em Angola. E depois à noite se tiveram com os empresários, creio, e enfim, nestes encontros eles vão sentir as várias sensibilidades e daí tirarem uma ilação. Agora, o que se passa é que na agenda de Marco Pompeu não consta encontro com a sociedade civil, o que é mau, o que significa dizer que só vai se ouvir o executivo. E só se ouvir o executivo é ouvir apenas uma versão do que se passa em Angola.
Não acha que isto tem muito a ver também com os próprios interesses dos americanos em relação ao nosso país?
Absolutamente. Angola é um parceiro estratégico. Em Angola estão empresas petrolíferas americanas desde antes de Angola independente, porque a história petrolífera de Angola tem quase 100 anos ou mais de 100 anos. E as empresas petrolíferas americanas estão aqui desde Angola, antes de ter uma independência, portanto, há umas estão aqui há 60 anos, umas estão aqui há mais anos do que isso, e nós somos apenas 45 anos de independência, o que pressupõe que, em política, infelizmente, os interesses políticos falam muito mais alto.
Olívio Quilombo afirma que a visita de Mike Pompeo pode igualmente servir para a criação de condições para um possível encontro entre João Lourenço e o presidente norte-americano Donald Trump.
Porque o presidente João Lourenço fez um périplo internacional de mais de 38 estados, ou de 38 estados, e que já havíamos falado uma vez, eu volto a repetir, que foi buscar a legitimidade internacional para ter ações internas. E essas ações são estas que estão a acontecer, que chamam a atenção externa, mas que precisam ser melhor abordadas e elaboradas, uma vez que nós não temos em Angola uma autoridade contra a corrupção, não temos um programa específico de combate à corrupção, não temos timings específicos de combate à corrupção. Sabemos que as estruturas que combatem a corrupção, particularmente a PGR, têm dificuldade de várias ordens, e estas dificuldades demonstram o processo não vai correr como deve ser, porque devem existir condições específicas para combater a corrupção. Precisamos de uma autoridade contra a corrupção, precisamos de um programa de combate à corrupção. Nós não temos isso. Nós temos apenas uma estrutura que combate, que está a dizer que está a combater a corrupção, que nós observamos sinais que devemos também aqui realçar e admitir que são positivos, na medida em que representam golpes duros às estruturas e às pessoas envolvidas. Mas precisamos de mais, porque o que aconteceu não foi pouco. E precisamos de mais sinais que nos vão fazer melhorar a confiança com quem governa e também ser partícipes do processo. Agora, claro que para Mike Pompeo isto é importante. E esta vinda de Mike Pompeo é um elemento que poderá marcar para a positiva, se calhar, o encontro que eu acho que o João Lourenço quer, João Lourenço e o próprio presidente Trump, porque sei que os lobbies angolanos, os lobbies de Angola e os lobbies da América estão a fazer essa manobra. Mas seria bom se, no âmbito da própria reconciliação nacional, Angola tivesse em linha de conta que o Partido UNITA teve um dos maiores lobbies nos Estados Unidos da América e ainda tem figuras com peso diplomático lá, e são angolanos. E em nome da reconciliação nacional, esses angolanos poderiam dar o seu contributo para aproximar Angola aos Estados Unidos da América, porque estamos agora num outro momento em que o objetivo é fazer de Angola um bom país para se viver. Dali podemos tornar transversal aquilo que é o objetivo de fazer de Angola um bom lugar e olhar para as outras pessoas que não são do MPLA, como também angolanos, como também parte da solução.
Esta visita de Mike Pompeo acontece exatamente a poucos dias da visita da chanceler alemã, que esteve também em Angola, uma visita que foi marcada mais na perspectiva económica e empresarial. Como é que viu, portanto, esta passagem curta de Angela Merkel ao nosso país, em função também daquilo que foi a sua agenda e a perspectiva que se pretendia dos assuntos que foram abordados, que nos aspectos políticos pouco ou quase nada se referiu em torno desta visita?
Eu acho que é exatamente os tais interesses que falam mais alto. Angela Merkel esteve cá em 2011 e na sua agenda estava o encontro com a sociedade civil. E se Angola é o mesmo país, pese embora tenha um outro presidente, mas do mesmo partido, é importante que os parceiros internacionais, aqueles países, democracias e países económicos e politicamente mais sérios, mais exigentes, mais comprometidos do que nós estamos habituados a nos relacionar, particularmente Portugal, não demonstrem, digamos, cinismo, se essa palavra se ou ridicularizarem a sociedade civil angolana, que é uma parte importante e é um outro lado do que se deve ouvir relativamente ao que se passa em Angola. O que demonstra que a Angela Merkel tem interesses económicos, pura e simplesmente, o que também é legítimo, e nós precisamos de ter investimento externo em Angola. Fico muito feliz com a questão, por exemplo, relativa aos transportes, e que tem muito que ver com a construção do metro de superfície, vai custar cerca de 3 mil milhões de dólares, e que 70% do investimento será feito pelos alemães. É um país sério, uma economia séria, não vai fazer um investimento desse, contando com toda... Quer dizer, um investimento desse para perder. Não, acho que eles são exigentes e vão exigir do governo de Angola lisura. Isto é muito bom.
Para o analista político Agostinho Sicato, a visita de Mike Pompeo vai servir de oportunidade para o presidente João Lourenço apresentar alguns resultados das reformas que estão em curso no país.
Eu acho que é uma espécie de uma concretização daquilo que João Lourenço disse, mas o que está em voga aqui, João Lourenço tem duas facas ao mesmo tempo e precisa saber cortar melhor de que lado. O que é que acontece? João Lourenço tem problemas internos, encontrou uma administração completamente machada a nível internacional do ponto de vista económico, encontrou uma economia completamente desestruturada a nível interno, ou seja, encontrou contas praticamente vazias, e o que ele precisa neste momento é agradar à comunidade internacional, encontrar formas de mostrar à comunidade internacional que Angola é um espaço privilegiado em que pode-se fazer algum investimento e pode, ou melhor, uma forma de atrair os investimentos estrangeiros para Angola. Mas esses investimentos partiriam logo por uma ação, que é a resolução de uma série de problemas que nós temos aqui, nomeadamente o combate à corrupção.
Finalmente, Agostinho Cicato defende que as autoridades angolanas devem ser mais pragmáticas e convincentes, sobretudo em relação às reformas e o seu impacto na vida das populações.
A nova lei de branqueamento de capital também que tem a ver com isto. Depois, desfazer os monopólios ou retirar o poder económico na mão do mesmo grupo. Esse é um outro grande desafio que o João Lourenço tem, mas quer, enquanto joga aqui a nível interno, quer mostrar aí externamente que a situação em casa está a ser resolvida e, portanto, estão à vontade, podem vir para cá fazer os vossos investimentos.
A aprovação da nova lei de investimento privado e do repatriamento de capitais domiciliados no exterior podem servir de trunfos para eventualmente atrair o investimento estrangeiro? Acha que isto pode se concretizar para que, de facto, os estrangeiros possam trazer dinheiro para Angola?
De um lado, pode atrair, mas depende muito da prática, da forma como for aplicada a lei, porque nós temos um outro grande problema que tem a ver com a aplicação das normas na hora de execução. A lei em si de investimento privado tem vários incentivos, tanto para os nacionais quanto para os estrangeiros. Seria uma porta aberta, uma oportunidade maior para os estrangeiros investirem aqui com segurança, mas o grande problema é quem é que vai aplicar a lei. É o mesmo grupo que não aplicou no tempo da administração dos Santos. Este é o mesmo grupo que governa na administração Lourenço. Então, há dúvidas quanto a isto. E a comunidade internacional sabe disso. Trabalhou com o mesmo grupo no tempo de dos Santos e está a trabalhar com o mesmo grupo agora no tempo de João Lourenço. Só isto em si cria algum ceticismo. Agora, em relação à própria cooperação, nós temos várias áreas de cooperação, mas João Lourenço elegeu as áreas que achou ser mais interessantes, nomeadamente na área da defesa e segurança. É preciso lembrarmos que, depois da Alemanha, agora a França é tão somente a potência, a maior potência militar na Europa. E depois, ou melhor, depois da Grã-Bretanha ter saído da União Europeia, e então a França se tornou um dos maiores do ponto de vista de segurança. E também do ponto de vista económico, a par da Alemanha, a França é um dos pesos pesados, como se costuma dizer nas nossas linguagens, que a ter em conta. Eu acho que, do ponto de vista estratégico, o João Lourenço não falhou. Não cometeu, pelo menos do ponto de vista de escolha, não cometeu. Agora, a grande questão é como é que serão aplicados esses instrumentos aprovados. Porque nós tivemos várias vezes, tivemos aqui o presidente Sarkozy, estamos lembrados, o François Hollande esteve cá, o presidente Eduardo Santos foi para a França, ainda nos lembramos há poucos anos, há pouco menos de 12 ou 13 anos, no mandato de François Hollande. Nestas deslocações foram assinados os instrumentos. Onde é que andam esses instrumentos? São aplicados a ordem. Esse é outro grande mal da nossa diplomacia. É que nas deslocações do chefe de Estado, ou não, assinam-se documentos, instrumentos importantes, que não são aplicados. Logo, esses instrumentos servem apenas para tirar a fotografia.
Agostinho Cicato, Olívio Quilombo e Manuel Augusto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.